Muito bem, podemos de qualquer forma entrar na parte da discussão relativamente às propostas da DAPLEN e depois passamos à parte da votação. No que respeita a este diploma, temos por parte da DAPLEN quatro sugestões e todas elas me parecem pacíficas. A primeira, respeitando ao título do decreto, onde se sugere que o Serviço Nacional de Saúde passe a constar com letra maiúscula. A segunda, no artigo 1º do projeto de decreto, onde se sugere que a expressão os serviços regionais de saúde passem a constar com letra minúscula. Depois, na epígrafe do artigo 3º do projeto, onde se lê processamento, que se leia processamento de custos. E no corpo do artigo 4º do projeto do decreto, também uma correção que corresponde a uma gralha, serão resolvidos. Ser substituído por serão resolvidas. Entretanto, já temos quórum, não sei se há algum pedido de intervenção. Não havendo nenhum pedido de intervenção, julgo que podemos votar todas estas sugestões conjuntamente. Quem vota a favor? Apenas não tenho o registro do Sr. Deputado Miguel Tiago. Diga.
É uma redação final. Sr. Presidente, peço desculpa. Não estava preparado para votar, não tenho hábito de votar redações finais, não havendo oposição, elas são tidas como aceites e, portanto, foi só por isso. Também não estou habituado a participar nos trabalhos desta comissão, não sei se aqui o hábito é, votar a redação final. Da nossa parte não há ainda assim oposições.
Muito bem, então digamos foram aprovadas por unanimidade sem oposição do Grupo Parlamentar do PCP, por quase unanimidade, assim uma formulação. São de qualquer forma meras gralhas, deputado Miguel Tiago, são sobretudo... Senhora deputada Cecília Maria...
Senhora Presidente, eu não estou certa acerca da disposição regimental aplicável, mas eu estou em crer que este tipo de alterações têm que ser aprovadas não podem ter votos contra, portanto é importante que fique expresso que PCP não exprimiu voto contra.
E por isso eu tenho oposição do PCP, porque aquilo que diz o regimento é precisamente que não podem ter votos contra. Ora, quando o regimento refere não podem ter votos contra, uma votação tem que ser realizada para que se possam apurar eventuais votos contra. E por isso aqui digo, é uma aprovação por todos os grupos parlamentares, não houve votação mas houve não oposição do grupo parlamentar do PCP. Passamos agora ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer dos projetos de lei número 203/13 do Bloco de Esquerda, proíbe pagamentos a entidades sediadas em offshores não cooperantes. Projeto de Lei 204/13 do Bloco de Esquerda define conceito de beneficiário efetivo para efeitos do Código do IRC. Projeto de Lei 205/13 também do Bloco de Esquerda extingue os valores mobiliários ao portador e determina o caráter escritural dos valores mobiliários, assegurando a identificação dos respectivos titulares. Projeto de Lei 206/13, também do BE, do Bloco de Esquerda, impede pagamentos em numerário acima dos 10 mil euros e Projeto de Lei 207/13 do Bloco de Esquerda alarga a obrigatoriedade de registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. Eu dou a palavra ao autor do parecer, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, as cinco iniciativas relativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda convergem para o sistema offshore, que, segundo o Bloco de Esquerda, se trata de um sistema paralelo constituído em diversos territórios com legislações mais permissivas, quer em termos fiscais, quer regulatórios, que têm funcionado com a cumplicidade do mundo não offshore. Sob o argumento do sigilo bancário, isto no âmbito da análise aos diplomas, sob o argumento do sigilo bancário, dos benefícios fiscais e com a benevolência regulatória, nestes mercados tudo é possível. O planeamento fiscal agressivo, a evasão fiscal, as práticas concorrenciais agressivas, crimes de manipulação de mercado e criatividade e fraude contabilística. À luz do sigilo bancário, é permitido o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Não é conhecida a verdadeira dimensão do mundo offshore, no entanto, em termos globais, estima-se que o montante aplicado nestas jurisdições esteja próximo dos 30 mil bilhões de dólares, o equivalente à riqueza de Portugal, que Portugal poderá criar nos próximos 135 anos. Permitir este tipo de fuga facilita o crime e impõe custos elevados aos restantes países pela perda da receita fiscal e pela própria concorrência fiscal. Para que países como Portugal consigam atrair capitais, é necessário reduzir os impostos sobre os lucros e multiplicar as isenções e benefícios fiscais, o que significa uma grande perda de receita fiscal essencial para o crescimento do país. Em termos daquilo que propõe cada iniciativa legislativa, de forma sucinta, o projeto de lei 203 pretende impedir a concessão de crédito e a realização de pagamentos a entidades sediadas em offshore não cooperantes ou cujo beneficiário último seja desconhecido. Já o projeto de lei número 204 propõe um conceito de beneficiário efetivo baseado na titularidade e na capacidade de dispor do direito, estando os direitos custodiados uma sociedade ou fundo, a existência de relações jurídicas que permitam a uma ou mais pessoas singulares exercerem de facto o poder de disposição sobre esse direito, determina que estes são beneficiários efetivos. O Bloco de Esquerda pretende que uma sociedade-mãe demonstre a sua estrutura de controle societário. O projeto de lei 205 do Bloco de Esquerda considera que valores mobiliários ao portador permitem a dissipação de património, na medida em que é impossível identificar os seus titulares. Já o projeto de lei 206, que tem como título impede pagamentos em numerário acima de 10 mil euros, direciona-se para, dizendo que no branqueamento de capitais é muito frequente o recurso a entidades offshore e a transações em numerário. Neste projeto de lei, o Bloco de Esquerda pretende estatuir a impossibilidade de pagamentos em numerário acima de 10 mil euros. Por fim, o projeto de lei 207. Neste projeto de lei, o Bloco de Esquerda tenciona impor a obrigatoriedade do registro dos acionistas e beneficiários efetivos de participações em sociedades financeiras iguais ou superiores a 2%. Esta proposta também já foi discutida na sequência da Comissão de Inquérito ao BES, tendo tido o parecer favorável do Banco de Portugal e do SMVM. Foi ainda aprovada na generalidade com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV e com a abstenção do PSC e CDS. A iniciativa caducou no decorrer da legislatura, o facto que o Bloco de Esquerda entende que justifica a sua representação. Passando para a parte das conclusões, já que o deputado autor do parecer exime-se de manifestar a sua opinião aqui no presente relatório, cumpre assinalar que, de acordo com o disposto do número 2 do artigo 7º da Lei 7498, designada por lei formulário, os projetos em análise têm um título que define sinteticamente o seu objeto. No entanto, para a concretização do seu objeto, todas as iniciativas procedem a alterações a diferentes diplomas legislativos, mas nenhuma no seu título refere qual os diplomas que se alteram. Tendo em conta a nota técnica que integra este parecer, caso os projetos de lei venham a ser aprovados na generalidade, propõe-se para a fixação da redação final os seguintes títulos. No projeto de lei 203, cujo título é Proíbe pagamentos a entidades sediadas em offshore não cooperantes, caso seja aprovado este projeto de lei, propõe-se que a redação passe a ser proceda à 42ª alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 228/92, de 31 de dezembro, proibindo pagamentos a entidades sediadas em paraísos fiscais não cooperantes. No projeto de lei 204, cujo título é Define o conceito de beneficiário efetivo para efeitos do Código de IRS, caso seja aprovado este projeto de lei, propõe-se que o título passe a ser Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442-B/88, 30 de novembro, e transpõe a Diretiva número 2015-121-União Europeia do Conselho, de 27 de janeiro, definindo o conceito de beneficiário efetivo. O projeto de lei número 205 passaria a ter, caso seja aprovado, a seguinte designação: altera o Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei número 262/86, de 2 de setembro, e ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 486/99, de 13 de novembro, que extingue os valores mobiliários ao portador e determina o seu caráter escritural. No caso do projeto de lei número 206, o título passaria a designar-se por Altera a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei 398/98, de 17 de dezembro, impedindo pagamentos em numerário acima de 10 mil euros. E, por fim, O projeto de lei 207, caso seja aprovado, passaria a ter como título procede à 42ª alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo decreto de lei número 298/92 de 31 de dezembro, alterando a obrigatoriedade do registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participam no seu capital. Também conforme referido na nota técnica, as 5 iniciativas contêm norma de entrada em vigor. No caso dos projetos de lei números 203, 206 e 207, prevê-se no dia seguinte à sua publicação, estando em conformidade com a lei formulário. No caso do projeto de lei 204, prevê-se 30 dias após a sua publicação e no caso do projeto de lei número 205, prevê-se 30 dias após a sua aprovação. Propõe-se que a redação destas normas seja alterada, prevendo-se como data de entrada em vigor o dia seguinte ao da publicação da lei ou o 30º dia após a sua publicação. Relativamente à audição promovida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República aos órgãos de governo regionais, foram emitidos alguns pareceres, portanto, que penso que também são do conhecimento dos seus deputados e que dispensam aqui a análise. Portanto, na parte conclusiva, eram estas as alterações que são propostas, quer na alteração do título dos projetos de lei, caso eles sejam aprovados, quer também aqui no capítulo da norma de entrada em vigor de alguns projetos de lei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queria saudar o Sr. Deputado Relator pelo parecer e tinha apenas aqui algumas observações. No ponto referente à análise dos diplomas, objeto e motivação, há vários parágrafos que necessitariam de ser melhor especificado, que é a opinião do Bloco de Esquerda e não do autor do parecer. Eu depois posso até, estão aqui assinalados, mas, portanto, nesse ponto, o segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, o sétimo, oitavo e uma parte do décimo primeiro. Portanto, ou pôr parênteses ou especificar que a opinião do Bloco de Esquerda parecia-me relevante. Depois, e aqui já é um bocadinho mais... Enfim, uma questão talvez mais de fundo. No projeto de lei 207, que alarga a obrigatoriedade de registros acionistas, o Bloco de Esquerda, no relatório está escrito: esta proposta já foi discutida na sequência da Comissão de Inquérito ao BES, tendo tido o parecer favorável do Banco de Portugal, que é a segunda parte deste parágrafo. Toda esta frase, o que acontece é que isto na realidade não é verdade. Quando nós vamos identificar o que é que foi feito no passado, a proposta foi viabilizada, uma proposta semelhante foi viabilizada na generalidade com a abstenção do PSD e do CDS-PP, mas acabou por ser rejeitada na especialidade, tal como a proposta de substituição. Portanto, aqui, ou retirar esta expressão, é o que diz o projeto, exatamente, diz o projeto de lei, ou então, se calhar, pôr... não, porque depois diz, a iniciativa que adequou no decorrer da anterior legislatura... De facto, justifica a sua reapresentação. E, na realidade, o que aconteceu é que ela foi rejeitada. E, portanto, o que seria, se calhar, ou especificar que isto é o que está escrito no projeto de lei do Bloco de Esquerda, segundo o Bloco de Esquerda, e pôr eventualmente entre parênteses, para ser muito claro, ou então simplesmente não incluir. E, de resto, era isto, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Obrigada.
Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, também para cumprimentar o Senhor Deputado João Paulo Correia pelo parecer e dar nota aqui de três coisas. Obviamente não tenho nada contra que se especifique o que é a opinião no Bloco e o que é que não é, acho isso perfeitamente legítimo e fácil de resolver e, portanto, não se aparte nenhum problema. Em relação às questões mais técnicas, que são quase questões mais de redação final, caso os projetos sejam aprovados, títulos e prazos, sem problema também, de podermos fazer essas alterações. Em questão é o facto desta iniciativa ter caducado ou não. Quando eu estive a fazer os projetos e as exposições de motivos, eu estive a ver os registros, precisamente porque achava que a iniciativa tinha sido chumbada em especialidade, e depois fui ver os registros e estava escrito que tinha sido caducada, mas pode ter sido um equívoco, estava aqui a tentar perceber. A minha memória não é... Eu lembro-me ter tido dúvidas e ter ido consultar e não ter ficado propriamente claro a partir do site da especialidade se tinha sido rejeitado ou não. Mas acho que isso é fácil de confirmar com os serviços e se foi de facto rejeitada, altera-se o... Mas não foi muito claro pela consulta do site, por isso é que está aí escrito isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devo acrescentar que, relativamente a esta última referência de que a iniciativa caducou, esta informação consta também da nota técnica. De qualquer forma, vai ser de novo verificada, uma vez que surge aqui esta dúvida, mas constava já da nota técnica. No que diz respeito às sugestões de imputar ao Bloco de Esquerda aquelas afirmações, a mim parece-me muito pertinente estas sugestões da Sra. Deputada Inês Domingos, até porque o Bloco de Esquerda refere aqui o número de fluxos no âmbito de offshores, que é impressionante, afirma mesmo que corresponde ao nosso PIB, à nossa produção de riqueza nos próximos 135 anos, mas não identifica a fonte e, portanto, parece-me que convém fazer essa referência expressa, caso contrário estamos a validar esse número sem fonte. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento antes de mais os deputados relatores, a que me parecem justas os pedidos que aqui foram feitos. Temos a prática de nos considerarmos não incluir as opiniões dos relatores e sempre que são utilizadas expressões dos documentos em anexo, das iniciativas legislativas, pô-las entre aspas para que não fique dúvida se é a opinião do relator ou se é a opinião dos partidos proponentes. Obviamente que não temos nenhuma discordância relativamente ao conteúdo do parecer e dessas afirmações, mas poderá haver grupos parlamentares que não se revejam nelas e esse problema resolvia-se naturalmente colocando entre aspas tudo aquilo que são as transcrições dos projetos de lei do BE e assim, portanto, não havia dúvidas se aquilo era ou não a opinião do relator. Relativamente ainda a um aspecto que a Sra. Presidente acabou agora mesmo de referir, do número, só vou dizer que o número está inflacionado em 3 zeros. Está inflacionado em 3 zeros porque 135 PIBs é esse número menos 3 zeros que estão lá, porque bilhões é milhão de milhões em português e não mil milhões, portanto esses 3 zeros estarão a mais. Portanto, apenas esta chamada da atenção. É também, penso, uma transcrição, mas que não compromete esta comissão, mas fazendo o cálculo seria esse número menos os 3 zeros que lá estão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, muito obrigada. É só para... Eu também tinha observado essa questão do número e tinha-me perguntado qual seria o número exato a que se estavam a referir. O facto de eu pôr frases entre aspas e etc. a referir que a opinião do BE não reflete em nada a minha opinião pessoal ou do nosso grupo parlamentar sobre isto. É apenas uma questão que me parece que é bastante transversal a todas as comissões, que é especificar, por isso é que os nossos relatórios estão feitos da maneira como estão, estes pareceres, com uma parte em que diz opinião do relator. Portanto, se não é a opinião do relator, tem que estar especificado que não é. Esse é simplesmente isso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, entretanto está a ser verificado, como eu tinha referido, a nota técnica que foi distribuída tinha essa mesma informação, está a ser verificado se assim é. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, este, o texto que está a ser aqui objeto de discussão está incluído num subcapítulo chamado Objeto e Motivação na Análise dos Diplomas. Portanto, eu próprio, até quando fiz a apresentação há pouco deste parecer, tive o cuidado de dizer, quando estava a ler aqui algumas dos parágrafos, que segundo o Bloco de Esquerda, segundo o autor, para que ficasse claro que isto é extraído da exposição de motivos dos projetos de lei. Agora, para clarificar ainda mais, eu vou incluir aqui logo no parágrafo inicial, que segundo o autor, e depois os parágrafos seguintes serão colocados em linhas, em linhas que depois se depreende facilmente, que são extraídos da exposição de motivos do grupo parlamentar autor deste projeto de lei. Mas para aprovarmos então este parecer, temos que esperar pela informação correta acerca de se foi rejeitado na especialidade ou caducou. o projeto de lei 207, portanto, enquanto esperamos, eu também faço aqui rapidamente a correção e depois, se calhar, no final da audição ao Banco à Secretaria do Tesouro, podemos votar este parecer.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me que a solução vai ao encontro daquilo que foi suscitado aqui pela deputada Inês Domingos, mas também pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Entretanto, já encontrei a ordem de trabalhos. Vamos passar rapidamente ao ponto 7 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer dos projetos de lei número 235/13 do Bloco de Esquerda, que obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada, e projeto de lei 236/13, também do Bloco de Esquerda, condiciona os benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira à criação de postos de trabalho estáveis e a tempo inteiro. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, autora do...
Com certeza, Sra. Presidente, este parecer é bastante sucinto. Aliás, os dois projetos que aqui estão, embora tenham entrado depois, têm motivações muito semelhantes àqueles que o Sr. Deputado João Paulo Correia acabou de apresentar no seu relatório. Trata-se do 235 desta legislatura, que obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e envios de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada, ou seja, trata-se da administração tributária publicitar o valor das transferências para estes territórios. E, em segundo lugar, é o 236, que tem a ver com os benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira e introduz alterações àquilo que é o regime da Zona Franca da Madeira, designadamente em relação às exigências de criação de postos de trabalho. Iniciativas pendentes sobre esta matéria, de acordo com a nota técnica, eu gostaria de referir isto, não havia, em todo caso, entraram muitas iniciativas conexas, penso eu, quer na sexta-feira, quer ainda durante a segunda-feira, pelo menos é a nota que temos. Em todo caso, elas serão debatidas na quinta-feira, estão agendadas todas em conjunto e, portanto, as conclusões é que estes projetos se cumprem os requisitos formais, respeitantes às iniciativas e aos projetos de lei em particular, e que, portanto, reúnem os requisitos para serem discutidos e votados pelo Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não. Senhora Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para saudar a autora do parecer e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não há mais questões a suscitar neste parecer. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Para cumprimentar e saudar a Sra. Deputada Cecília Meireles pelo parecer que apresentou.
Muito obrigado. Podemos então, Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Para o mesmo efeito, Sra. Presidente, uma vez que neste caso, em particular, o projeto ainda por cima é da autoria do Bloco e, portanto, queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, passamos à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei número 253/13 do Partido Socialista, que isenta de IVA a doação de bens móveis a museus da Rede Portuguesa de Museus. A nomeação do relator cabe ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD.
A senhora deputada Margarida Balcer Lopes.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho, designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei 254/13, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, retira à autoridade tributária a competência para a cobrança coerciva de taxas moderadoras. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
Eu sou o deputado Ricardo Leão.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 10. O ponto 10, deliberação sobre as auditorias a determinar ao Governo e a solicitar ao Tribunal de Contas nos termos do disposto do número 4 do artigo 62 da Lei de Enquadramento Orçamental referentes ao ano 2015. Muito rapidamente, eu vou apenas aqui informar que na sessão legislativa anterior as as auditorias solicitadas por esta Comissão ao Governo foram à Baía do Tejo S.A. E às políticas ativas de emprego, preconizadas pelos medidas de emprego, programas de emprego e colocações da responsabilidade do IEFP. No que diz respeito ao Tribunal de Contas, foi o Metro Mondego S.A. E o Instituto do Território sobre o Financiamento Público, designadamente por via de fundos comunitários, fundos da União Europeia, e a legalidade dos contratos celebrados entre o Estado e esta entidade. Estas auditorias foram todas elas solicitadas, em maio de 2015, ainda não temos os relatórios. Eu sugiro que os grupos, que os coordenadores ou os grupos parlamentares vão pensando nas duas auditorias para ficarem deliberadas e serem solicitadas na próxima reunião. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, talvez fosse bom perguntar às entidades qual é o estado das auditorias do ano passado, mas sobretudo eu estava a pedir a palavra para ver se há consenso que a metodologia que nós temos utilizado no passado se pudesse manter. Que os partidos que suportam o Governo apresentariam duas sugestões, uma ao Tribunal de Contas e outra ao Governo, e os partidos de oposição a mesma coisa. Foi sempre assim, como recordo, foi possível gerar esses consensos, evitando a votação e sendo todas aprovadas por unanimidade, para que nunca fique dependente de nenhuma maioria, mas que seja consensual essa prática. Era só.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para ajudar na apresentação de propostas, solicitava que, na imagem de que seis anos anteriores, pudesse distribuir a lista de auditorias que foram solicitadas, digamos, nos últimos cinco anos, quer ao Governo, quer ao Tribunal de Contas. O conhecimento dessa lista, além daquelas que a Sra. Presidente referiu, referente a 2015, ajudaria neste trabalho de seleção das entidades a auditar.
Muito bem. Será distribuído esse documento no que respeita aos últimos anos e até mais, indo mais longe do que o Sr. Deputado pede, porque está esse documento já preparado. Sendo assim, aceitando esta metodologia, julgo que por consenso, aceitando esta metodologia proposta pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, só temos aqui de definir quais são os partidos que apoiam o Governo e os que integram a oposição, mas isso será uma questão prévia de qualificação. Mas poderemos, vamos deixar andar as coisas. O Sr. Deputado Paulino Ascensão vai assumir a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Diga, Sr. Deputado Paulino.
Eu gostaria de voltar aqui ao ponto 6, colocar aqui a questão. Portanto, foi levantada aqui a questão do correto fundamento do número de montante que está depositado no conjunto dos offshores em todo o mundo e também a situação a que chegou o projeto de lei que antecedeu o 207, portanto, que tinha o mesmo objeto. Isso é a matéria que não, parece que não está aqui em causa. O que está em causa é a correção do relatório. E o relatório faz menção correta à informação que se encontra na exposição de motivos. Se essa informação, por sua vez, está ou não devidamente fundamentada, não parece que seja esse o objeto da votação aqui.
Sr. Deputado, ninguém disse, recuperou, conduziu os trabalhos no sentido de voltarmos ao ponto 6. Está, por isso, encerrado o ponto 10 da Ordem de Trabalhos e adiado para a próxima semana. Relativamente ao facto de ter sido suscitada a questão de correção dos termos que foram utilizados pelo deputado relator, mas que extraiu já da nota técnica, naturalmente que nós temos que corrigir para aquilo que seja a verdade dos factos. A informação que eu já tive é que efetivamente o diploma foi votado na especialidade e não foi aprovado na especialidade. Assim sendo, parece-me natural que isso seja corrigido. Relativamente à referência do número que é referenciado, a referência que eu aqui trouxe foi a ausência de identificação da fonte. Relativamente a Portugal surge, aos dados relativos a Portugal surge a fonte, relativamente a este número não surge a fonte e é um número manifestamente impressivo e por isso mesmo eu concordei que deveria estar referenciado como retirado da exposição de motivos do Bloco de Esquerda. Não é mais do que isso, é também uma questão de rigor relativamente a um número que terá seguramente uma fonte e este número particularmente impressivo parece-me que se estiver entre parênteses não estará a ser convalidado, embora poderá dizer que não seria toda, de qualquer forma convalidado, mas parece-me que nada obsta a que esse rigor seja introduzido. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, mas estou em condições de propor o texto de acordo com aquilo que combinámos há pouco. Então ficaria na página 4 do parecer, no capítulo da análise dos diplomas, objeto e motivação, as 5 iniciativas relativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda convergem para o sistema offshore. Ponto final. E depois uma segunda frase começaria por segundo Bloco de Esquerda, dois pontos. E depois trata-se, e não, pronto, alteraria, eliminava a palavra se, passaria, e a palavra trata, passaria a trata-se, de um sistema paralelo, constituído, etc. Ponto e vírgula. Depois, todos os outros parágrafos seriam transformados em alíneas, até o último que antecede o vejamos agora, o parágrafo começa por vejamos agora de forma sucinta e individualizada cada uma das iniciativas. Chegados aqui, no projeto de lei número 204, na frase que começa estando os direitos custodiados, começaria por segundo o autor, vírgula, estando os direitos custodiados numa sociedade ou fundo, etc. E também no projeto de lei 205, na frase que começa por facto inaceitável, começaria por considera ainda o autor facto inaceitável e depois o resto manter-se-ia até o final da frase. E a última frase, respeitante ao projeto de lei número 205, começa por o não cumprimento. Começaria por segundo o Bloco de Esquerda, vírgula, o não cumprimento, e manter-se-ia o resto da... E quanto à questão da rejeição na especialidade ou na caducidade, eu transcrevi aquilo que estava
na nota técnica.
Na nota técnica e no projeto lá, na
exposição de motivos. E se o Sr. Deputado estiver de acordo, nós já temos a confirmação que foi efetivamente rejeitado. Se estiverem todos os grupos parlamentares de acordo, retira-se esta referência à caducidade. Houve.
Por mim, tudo bem, desde que o Bloco de Esquerda concorde.
Muito bem. Muito bem. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Parecer foi aprovado por unanimidade. Vamos agora entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, a audição da ex-secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, sobre o processo de alienação do Banco EFISA. Eu vou pedir que a ex-secretária de Estado... Tá. O Duarte, vai intervir agora. Que vão apresentar propostas, a oposição uma e os apoiantes do governo. Ó Paulo, vai intervir agora? Não, é que eu preciso ir lá fora depois de apresentar a proposta. A audição faz-se como intervenção inicial. Posso? Está bem. Eu vou... Este é o requerimento do PS. Aqui embaixo.